você ouvirá o estudo que ministramos sobre o Salmo 142. Esta é a segunda parte do estudo. Que você possa desfrutar desse salmo que ensina a vencermos momentos de depressão. Glória a Deus, queridos. Mais uma sexta-feira, na presença do Senhor nosso Deus, e estamos estudando o Salmo de número 142. Como eu disse no início, o Espírito Santo tem confirmado que quer mesmo que a igreja seja consolada, edificada e exortada, que a palavra profética ela é assim, vem com essas funções. E a profecia, o ministério, como ministério, né, junto aos pastores e aqueles que usam do ensino e da orientação da igreja do Cordeiro, Deus mostra que é isso que Ele quer para essa igreja. O culto de domingo demonstrou isso, que o pastor Oséias ele veio e pregou exatamente aquilo que está sendo ensinado. E nós fomos na congregação do Suarão pregar também na quarta-feira. Fui levar uma palavra lá naquela igreja. É uma igreja setorial, só que vou falar para os irmãos, o Votoruá tem um potencial de ficar muito mais bonita. E não falta muito, falta isso aqui, ó. Trocar os pisos, trocar as cadeiras do púlpito, já fica mais bonita que uma igreja setorial por aí, viu? E vamos ficar, em nome de Jesus, ainda esse ano. Então, chegando lá, quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, um ficou olhando para o outro e eu continuei pregando, e um olhando para o outro, continuei pregando. Quando chegou no final do culto, as pessoas chorando, vindo, oração pelas vidas, e o pastor me fala: pastor, o pastor fulano de tal veio no domingo e pregou tudinho, grande parte que o senhor pregou hoje, até o mesmo texto que o senhor usou para pregar hoje. Então Deus está sendo muito claro pela comunicação que tem o Espírito Santo na vida daqueles que se usam da palavra no altar para orientação da igreja, do que ele quer. Então, se nós tomarmos a palavra de Deus nessa noite e em todos os cultos que nós viemos aqui e realmente entendermos que Deus tem algo com isso e tomarmos isso realmente como prioridade na nossa vida, certamente nós seremos muito edificados e evoluiremos muito. Eu posso dizer, desde quando eu comecei esse tema dos salmos que nos fortalecem, eu já evoluí muito. Eu não sou o mesmo que começou há quase 3 meses atrás a esses ensinos do salmo. Não sou o mesmo. A cada semana, Deus vem edificando mais. Posso falar também para minha esposa, que está vivendo coisas extraordinárias, e eu me sinto privilegiado de estar acompanhando essa evolução espiritual e pessoal que ela está tendo. E todos nós que amamos a palavra de Deus. Por isso que me faz sair do meu trabalho, onde eu paro às vezes e dou 2, 3 horas do meu tempo na sexta-feira para preparar o culto, vou correndo buscar minha esposa no trabalho, minha filha na escolinha e vir aqui. O que me faz tudo isso? Porque assim, meus queridos, eu poderia ficar em casa, falar: não, tá chovendo muito, tá alagado, vou ficar em casa. E, na verdade, não ficar fazendo nada e descansar e dormir. Só que essa semente que Deus tem dado da palavra para essa igreja tem sido tão preciosa que eu me recuso a guardar. Eu me recuso a não ministrar. Eu me recuso a não trazer. Porque, realmente, cada semana que passa, eu tenho crescido por meio dessa palavra. E mesmo se viesse, eu e a minha esposa, eu sou grato pelos irmãos que estão aqui. Deus abençoe pelo esforço, pelo empenho que também os irmãos trabalham, os irmãos dedicam, os irmãos deixaram seus lares, sua casa nessa chuva. E o que vieram estar aqui? Porque reconhecem que essa semente da palavra que Deus tem trazido aqui tem nos feito muito bem, né? Mas, porém, se tivesse eu e a minha esposa aqui, pastor, o senhor não ligaria Data Show? O senhor iria embora? Queridos, eu ligaria o Data Show, eu ligaria o computador e daria o ensino do mesmo jeito para ela. Sabe por quê? A minha primeira igreja, vamos falar, a primeira igreja é minha casa. Não, a primeira igreja não é a minha casa. A primeira igreja é antes da minha casa, é minha esposa. O apóstolo Paulo falou que a esposa é como a igreja. E nós temos que cuidar da nossa esposa como Cristo cuida e ama a igreja. Ensinaria ela. E eu também aprendo muito com ela e ela também me ensina muito. Porque o meu dever é orientar e ensinar aquilo que Deus tem nos dado. Então, amados, que possamos continuar priorizando a palavra, porque o que nós recebemos aqui é fortaleza para nossa esposa, para o marido, para os filhos, para os parentes, para o lar, tamanha preciosidade que Deus tem nos dado aqui. Então, vamos valorizar isso. Vamos valorizar isso. Tá muito difícil o ensino da palavra por aí para fora, né? E Deus tem feito algo especial conosco. Então vamos pegar com força essa oportunidade e priorizar em nome de Jesus. Queridos, vamos lá então. Nós estamos no Salmo de número 142, com o tema Vencendo a Opressão da Depressão. Muitos podem perguntar, vou fazer um breve resumo do que nós estamos vendo. Qual é a diferença, pastor, entre opressão e depressão? Opressão é qualquer coisa que venha te pressionar, te oprimir. Então, tem muitas coisas que nos oprimem. A depressão é aquela sensação de tristeza profunda e angústia de alma profunda que é difícil de sair, né? Opressão é qualquer coisa que te pressione. Então, nós vencemos vários tipos de opressões pelo poder da palavra de Deus. E nessas últimas semanas, nós estamos vendo como vencer a opressão da depressão que vem sobre nós para nos fazer estagnar, para nos fazer duvidar de nós mesmos, para fazer até muitas pessoas perderem o sentido da sua própria vida. Semana passada nós vimos que a depressão, ela tem duas vertentes. A vertente clínica, que é a enfermidade, que é uma doença, e a vertente ocasional, que são situações da vida que se apresentam depressivas, episódios da vida. Então, cuidado, tem muitas pessoas que está passando por uma fase de depressão, mas não tem a doença depressão. Qual é a diferença, pastor, da doença? A doença, você não consegue encontrar uma razão para estar triste, né? Falei isso semana passada. A pessoa está triste, mas não sabe por quê. E aí tenta se livrar desse sentimento que vem do nada e não sabe a causa. E aí tem que procurar ajuda, tem que procurar os médicos, os psiquiatras. Agora, quando a pessoa sabe qual é a causa, ah, eu tô deprimido porque as coisas não estão dando bem na minha vida, o meu financeiro tá ruim, meu patrão me persegue, alguém me persegue. Davi tinha esse tipo. Episódios depressivos que tinham causas, geralmente eram os seus inimigos. Também falamos na semana passada a situação em que Davi se encontrava quando fez esse salmo. Ele estava numa situação de perseguição dentro da caverna de Adulão. A família não podia fazer nada por ele. O exército que ele tanto defendeu contra os filisteus agora estava contra ele. E o rei que ele tanto obedeceu e respeitou agora o odiava com ódio de morte. É muito ruim quando uma pessoa que você admira, que você aprendeu a amar muito, começa a ter um ódio que você não sabe por quê, começa a te tratar mal sem motivo nenhum, dói muito. É algo que dói na alma e Davi estava sofrendo todas essas angústias, né? Falamos da topografia do louvor, que é um masquil de Davi. Como nós vimos, um masquil é uma instrução, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de prudência. Portanto, é um salmo instrutório que está nos ensinando o que fazer no momento da depressão. Repita comigo, o Salmo 142 nos ensina o que fazer na hora da depressão. Então lembre disso. O Salmo 142 nos ensina o que fazer no momento que a depressão chega. Por isso que é chamado de um masquil. É um salmo de instrução, de sabedoria, de como se portar diante do sentimento da depressão. A topografia ainda do louvor, a oração que Davi fez quando estava na caverna. Vimos que não se trata de um salmo apenas de louvor, uma poesia. Foi um louvor composto através de uma oração. Falamos na semana passada quando é maravilhoso, quando estamos orando e as palavras acabam e sobra o louvor. Começamos a cantar orando. Quem já passou por isso sabe como é maravilhoso. Você começa a cantar no momento da oração e Deus começa a consolar o seu coração. Foi isso que aconteceu com Davi na caverna de Adulão. Falamos que na caverna de Adulão chegaram diante dele homens endividados, homens que estavam em aperto, homens que estavam desanimados. Então ele estava mesmo sofrendo uma opressão. A situação já estava ruim. Aí já aparece mais 40, desculpa o palavreado, mas é a verdade. Mais 400 desgraçados, né? Fracassados, miseráveis. E aí ele fala: Deus, e agora? Já tá ruim. Agora chega mais 400 que estão numa situação pior. E agora o que que eu faço? Então ele estava sendo pressionado por todos os lados. Então, nesse momento que ele estava sofrendo as maiores pressões da sua vida, ele comparece diante do Senhor com a sua oração em salmo e começa a clamar ao nome do Senhor Deus, né? Hoje clamamos o nome de Jesus. Vimos em primeiro momento os versículos 1 e 2, que no momento em que a depressão vem, no momento em que os sentimentos de tristezas vierem, a primeira coisa a se fazer é clamar ao único que pode resolver. Clamar ao Senhor Jesus Cristo. Não fique calado. Falamos semana passada. Uma alma depressiva calada, ela morre afogada. Você está afogando a sua alma por dentro. O crente tem que colocar para fora, desafogar a alma, se expor diante do Senhor, clamar, gritar com alta voz, suar como um trovão. No interior da caverna, Davi não escondeu as necessidades da sua alma diante de Deus. Ele implorou ao Senhor por benevolência. Davi foi atingido em seu brio, sua autoimagem foi atacada e ele queria ser útil novamente, queria sair dali e ser aquele que Deus prometeu que ele seria, prometeu que ele herdaria, teria o trono de Israel, reinaria sobre o povo. Então ele clama ao Senhor para vir em resgate dele e tirar a alma dele que estava nessa situação. Vimos também que o primeiro passo que Davi tomou para que o Senhor ouvisse sua oração e acalmasse o seu coração era ser específico no que estava acontecendo. Falamos na quarta-feira lá no culto. Não podemos fingir que está tudo bem com a nossa alma quando não está tudo bem. O fingir que está tudo bem acaba nos levando ao mais profundo ainda do fundo do poço. Porque você aparenta uma coisa, mas a sua alma por dentro ela está quebrada, está destruída. Então, Davi, ele disse ao Senhor: expus-lhe a minha angústia. Versículo de número 2. Angústia origina-se do verbo hebraico que significa estar amarrado, estar firmemente atado, apertado, limitado, ou como dizemos hoje, estou em um aperto. Davi então expôs que a sua alma estava em um aperto e pediu o socorro para o Senhor em tudo aquilo que ele estava passando. Davi não queria que nada estivesse oculto diante de Deus. Ele foi específico em sua oração. Não queria mais viver daquela maneira. Precisava de um sentido, de uma direção do Senhor. Então ele diz ali: derramei a minha queixa perante a sua face. Ou seja, ele colocou diante do Senhor os detalhes daquilo que estava vivendo, os detalhes do que estavam fazendo com ele. Deus, ele quer que você coloque diante dele todos os detalhes que você está vivendo. Como eu disse semana passada, Deus é muito educado. Ele não sabe, pastor, o que eu estou passando, ele sabe tudo o que você está passando. Só que ele não vai se intrometer no que você está passando se você não expuser diante dele e disser que ele pode entrar e resolver. Ele é educado. Ele não entra na situação se você não colocar diante dele para ele resolver. Então, Davi, ele nos ensina que devemos ser específicos e colocar diante dele tudo aquilo que nós precisamos que ele entre com uma providência. Portanto, agora entramos na continuidade do nosso tema, do nosso culto de ensino. Em segundo passo, primeiro passo, ele é específico, mostra para Deus tudo aquilo que ele precisa que seja resolvido. O segundo passo, Davi confessa diante do Senhor que ele está desesperado. Ele confessa, ele abre o jogo e mostra para Deus que ele estava desesperado. Fala para o irmão que está do seu lado, confesse o desespero. Quando a esperança fugir, confesse para o Senhor que você precisa renovar as suas esperanças. E o que é esperança, pastor? É isso que nós vamos ver agora. Desespero é falta de esperança. Repita comigo: desespero é falta de esperança. Quando eu estou desesperado, é que a esperança ela foi embora. E o que é esperança? Esperança é algo que você possa se estabelecer, estar seguro. Você já viu, por exemplo, nós lembramos da balsa de Ilhabela. Quando nós pegávamos aquela balsa, às vezes dava um vento, o ilhabelense fala: ixi, entrou o vento noroeste. Tu não entende nada, eles falam os ventos. Eu falei: esse povo sabe dos ventos, né? Fala: entrou noroeste, entrou sudeste, entrou sei lá o quê, fala o nome dos ventos. E aí, você inocente que não entende nada, você entra na balsa. Daqui a pouco a balsa começa a balançar, meu irmão. Vai fazendo assim. E eu lembro até hoje do pai dela. A gente com medo tinha chegado lá, não sabia como funcionava. E o pai dela, calmo, tranquilo: isso aí é normal. Entrou uma noroeste, daqui a pouco passa. Mas essas balsas aqui, nenhuma afundou até hoje. Mais de 80 anos que tem essas balsas aqui, nenhuma afundou até hoje. O desesperado, ele não tem segurança, por quê? Porque ele não tem experiência. Quem está calmo numa situação dessa, está estável, está seguro, porque ele tem experiência. Qual é a experiência dele? Eu sei que a balsa é segura, eu sei que quem dirige, está dirigindo a balsa, sabe dirigir, e eu sei que esse vento é passageiro. Olha que coisa interessante. Aquele que tem esperança em Deus, ele sabe que as situações vêm e passam, sabe que Deus, como piloto da balsa, está no controle de tudo e sabe que não vai afundar, porque Deus, ele cuida sempre. E se chegar o momento de afundar, ele vai te preparar para isso. Saiba disso e você vai ficar em paz, porque o trono, o estabelecimento do reinado de Jesus Cristo é ser príncipe da paz. Onde há desespero, não há o príncipe da paz. Onde o príncipe da paz está, há esperança. Então, esperança é você poder estar seguro em algo, mesmo sem ter certeza de nada. Por que Abraão ainda creu contra a esperança? Porque Abraão, mesmo seguro, sabendo o que ia acontecer, o que Deus podia fazer, mesmo assim, ele creu além da esperança. O contra do versículo é um além. E aí a gente vai no livro, se eu não me engano, de Hebreus, e o escritor dos Hebreus fala, porque Abraão creu além da esperança, porque ele acreditou que Deus ainda poderia ressuscitar o seu filho. Ou seja, Abraão creu na ressurreição ainda antes do Novo Testamento, quando ninguém nem falava de ressurreição. Então ele foi além da esperança. Entendeu? Então o contra ali é além da esperança. É saber que tudo vai acabar bem. Se Deus está aqui, se Deus está mandando fazer, se Deus está trabalhando em mim, é que tudo vai ficar bem. E tem uma musiquinha que a Rafa Maria ouve sempre em casa, da Minha Vida é uma Viagem, tudo vai acabar bem. Fala sobre a historinha de Jó, né? Parece que tudo vai dar errado. E eu me emociono muito quando eu vejo ela ouvindo aquela historinha. Vem o vento quebra tudo, vem as ovelhas. E aí eles falam: vai acabar bem, vai acabar bem, vai acabar bem. Eles ficam cantando que vai acabar bem, né? Aí só coisa ruim. Aí começa no final, mostra Deus devolvendo tudo para Jó. Aí eles falam: calma, vai acabar tudo bem. Então, que esperança é isso? É saber que se Deus está conosco dentro da caverna, por mais que as tribulações e as dores e as tristezas venham, vai acabar tudo bem. Isso é esperança. A previsão é informação. Às vezes você não tem previsão. Às vezes você não tem informação, né? Por isso que é complicado a gente ficar indo atrás de profecias, indo atrás de informações. Às vezes Deus não quer nos fornecer, porque há um trabalhar diferente em cada situação, né? Temos que ter, em primeiro lugar, Deus fala em profecia? Fala. Deus usa profeta? Usa. Mas isso não pode ser maior do que a sua esperança em Deus, a sua fé no Senhor. A sua segurança no Senhor tem que estar além das profecias. Vindo a profecia, maravilha, que bênção. Se não vier, continuo confiando e crendo no Senhor. O salmista escreveu assim: quando o meu espírito estava angustiado, então conheceste a minha vereda. O que ele está dizendo? Quando o meu espírito estava angustiado, o Senhor já sabe o que eu estou passando. O Senhor já conhece o que eu estou passando. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço, ou seja, colocaram armadilhas no meu caminho, colocaram coisas para que eu tropeçasse, para que eu me desse mal. Mas o Senhor sabe todos os meus caminhos e não vai deixar eu cair em nenhum tipo de armadilha. É o que o salmista está falando aqui. Quando confessamos a Deus o nosso desespero, a nossa angústia, nós estamos dizendo a Deus que nós não sabemos nada e não podemos fazer nada para mudar as coisas. Confessar para Deus os seus momentos que o desespero quiser tomar conta é você falar: Senhor, eu não quero sentir assim. Eu não sei de nada. Não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei o que vai acontecer na semana que vem. Não sei se eu vou ter ou se vou deixar de ter. Mas, Senhor, eu não quero ter esse desespero dentro de mim, porque eu nunca vou ter certeza de nada. Então, o que adianta estar desesperado? Coloca nas mãos do Senhor. Isso é declarar que é Deus que sabe todas as coisas, até os mais profundos segredos dos nossos corações. E Ele pode mudar todas as coisas. Repita isso comigo. Deus sabe de todas as coisas. E Ele pode mudar todas as coisas. Se é Ele que pode mudar, e se Ele sabe aonde a gente vai chegar ou não vai chegar, o que adianta o desespero? Só basta confiar e deixar na mão dEle. Eu olho para esse salmo e aprendo mais uma vez que o desespero é uma perda de tempo. É melhor você se ocupar naquilo que você pode fazer, né? Eu gosto de ver as mulheres que fazem tricô. É maravilhoso, né? Porque parece que o tempo para para elas. Entendeu? Esperança em Deus é como fazer um tricô. Irmão, senta e deixa. Porque é Deus que muda as coisas. Não deixa subir para a cabeça. Aí vem os problemas de saúde, né? Das preocupações que, na verdade, escondem a maior causa, que é a falta de segurança em Deus, o desespero. O laço que Davi fala aqui é realmente, como nós dissemos, uma armadilha posta no caminho de Davi, a fim de vê-lo sofrer e morrer agoniando. Quem é que coloca esse laço no momento de desespero? O diabo. Quando vê que você perdeu a esperança em Deus, e aí ele coloca o laço, meu irmão. É o laço de morte. É um laço de escuridão. Um laço para ceifar sua vida. Porque é esse exato momento que ele quer. Ele está com uma ave de rapina esperando você entrar nesse momento de desespero, né? Ele é oportunista. Ele é oportunista. Você está seguro em Deus, seguro, cheio de esperança. No momento que dá um desespero, ele vem com o laço dele para ceifar essa vida, né? E às vezes a ausência de não saber o que fazer no momento de desespero é onde a pessoa perde a vida. O que fazer? Confessar: Senhor, eu estou desesperado, mas eu sei que o Senhor está no controle, muda, tira esse desespero do meu coração, me traz a paz. É urgente, é um sinal vermelho e tem que ser mudado. Versículo 4, Davi diz assim: olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Olha o profundo da situação depressiva e veja, quem já passou por uma fase dessa, como eu, veja se isso não é verdade. À direita, quem ficava à direita? No exército, nas linhas do exército, cada um cuidava da retaguarda do outro à sua direita. É um papel de defesa. Hoje em dia, dos tribunais romanos da época para cá, quem é que fica na direita num tribunal? Aquele que está defendendo alguém. É uma postura direita, é uma postura de defesa, uma postura de defensor. Então, quando Davi ele fala, eu olhei para a minha direita e não tinha ninguém ali, ele está dizendo, não tem ninguém que possa me defender disso. E como eu falei semana passada, não tinha mesmo. Porque todo o exército de Israel estava com Saul, que era o rei. perseguindo a Davi. Quem é que ia entrar nessa briga para defender Davi? Não tinha ninguém que podia defender. Ele estava se sentindo sozinho. E o perigo da sensação de solidão, no momento da depressão, a pessoa sabe que ninguém consegue resolver. Por quê? Porque não vai entender o que você está sentindo, o que a pessoa está sentindo. E aí ela se cala, ela se fecha. Por quê? Não há ninguém que vai entender, que vai conseguir me ajudar a resolver isso. Então vou me calar, e acaba se afogando nos seus sentimentos. Cuidado com isso, cuidado com isso. Pois embora não tenha aparentemente ninguém para poder te ajudar a resolver esses sentimentos, essas emoções, Deus está sempre presente e nos ajuda e nos revela pelo seu Santo Espírito. Seja através de sonho, seja através de um louvor. Tem pessoas que são salvas da depressão por causa de ouvir um louvor. Um louvor. A pessoa está à beira de perder a vida e ouve um louvor e começa a chorar. E Deus, eu lembro que na pandemia o louvor que me ajudou muito naquele momento de angústia foi um louvor do Hillsong United Brasil. Salvou meu coração. Começa um louvor muito lindo, dizendo: me abraçou com as mãos que formaram os céus. Meu Deus, me curou, minhas feridas nas águas lavou. Né? Então, é um louvor tão maravilhoso que eu comecei a chorar, e eu chorava, chorava, e eu pedia perdão a Deus pelos meus sentimentos que queriam me tragar. E falava: Senhor, me perdoa por esses sentimentos, por esses pensamentos, por isso que tal. E aí o louvor ia falando, né? Que da lama me tirou, novas vestes me deu. É um louvor maravilhoso. E aquilo me tirou. Então, tem louvores que tiram as pessoas. Eu lembro que há 20 anos atrás, o meu pai, ele foi tomado por uma grande depressão também, logo quando ele estava prestes a aposentar, porque ele estava passando um período muito difícil na empresa, e ele foi pregar numa igreja, e foi a primeira vez que ele ouviu um louvor do Voz da Verdade, Sou um Milagre. Eu nunca vi, até ali eu nunca tinha visto meu pai chorar. Mas quando ele ouviu a primeira vez o irmão cantando: Sou um milagre, estou aqui. Usa-me. Sou um milagre, estou aqui. Quando ele ouviu, ele chorava, chorava que nem criança. Comprou todos os CDs, ficou ouvindo aquele louvor o dia inteiro. Mas aquilo deu uma força para ele, aquele louvor. Salvou ele. Então tem louvores que podem nos tirar. Por isso que Davi, ele louvava tanto, porque sempre vinha esse espírito, porque ele era um jovem muito perseguido, ele era um jovem muito aflito, muito oprimido, mas o coração de adorador dele tirava, pelo poder do Espírito Santo, ele desses momentos. Quando o estado depressivo chega, é exatamente esse sentimento de que estamos sozinhos. Pode ter 400 pessoas na caverna, mas a sensação é de que ninguém pode ajudar. Sua casa pode estar cheia, filhos, netos, pai, mas a sensação é de que ninguém está ali. Que coisa! Mas Deus, ele pode ajudar. Não só pode, mas ele está ajudando, pois ele conhece todos esses sentimentos. Ele esteve entre nós. Ele sabe o que é angústia. Ah, pastor, Jesus passou por uma depressão profunda, sim. Você nunca viu o texto de Getsêmani, o que Jesus fala para os discípulos? Ele fala, ele roga: orem comigo, pelo menos uma hora, pois minha alma está profundamente angustiada até a morte. O que é a angústia de morte? É a depressão. O que gerou isso? Jesus, Deus, viu que a natureza do pecado da carne leva o espírito e a alma do homem, que é perseguido, que é humilhado, que é aflito pelas coisas que reinam nesse mundo, para o fundo do poço. E ele viveu isso. Por isso que ele entende o que nós passamos. Por isso que nós podemos contar com ele. Porque ele passou por isso e venceu. Ele passou por isso e foi mais que vencedor. Então, se Jesus passou, imagina nós, queridos. Passamos também. Mas como ele venceu, nós vencemos também. Ele entende a profundeza da aflição. E o melhor de tudo, ele se importa e ele entende o que estamos passando. Terceiro passo para vencer a opressão da depressão. Se recuse a permitir que os seus sentimentos impeçam seu contato com Deus. Nós contamos, guarda o contato. Não pare o contato com o seu Senhor. Comece o dia, comece o trabalho, comece a tarde, comece a noite, mas fica conectado com Ele. Porque os sentimentos podem te afastar do contato com o Senhor. Os sentimentos são terríveis, porque não nos fechamos apenas para as pessoas e para uns aos outros. O pior, repita comigo, o pior é se fechar para Deus. O sentimento quando te faz se fechar para Deus, quando as pessoas dizem, não tenho força para orar, não tenho força para ir para a igreja, não tenho força para ouvir um louvor, não tenho força para abrir a Bíblia. Cuidado! Mesmo sem força, vai se rastejando, vai se rasgando. Não deixe que o seu sentimento te impeça de abrir um contato frequente com Deus, porque aí está o perigo. Quando corto o contato, vem o laço. Quando corto o contato, o laço vem. Versículos 5 e 6, Davi, ele diz assim, a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Repita comigo, o Senhor é a nossa porção na terra dos viventes. Como nós podemos ficar um dia sem contato com Ele? É isso que nos afoga, é não manter o contato, porque Ele é tudo que temos aqui nessa terra. Repita comigo, Ele é a única chance da nossa vitória. Então por que não manter o contato com Ele, se Ele é a única chance que nós temos para vencer essas angústias da vida? Ele falou, Senhor, eu busquei o Senhor porque todo mundo me deixou. Eu busquei o Senhor porque eu estou sozinho. Os 400 que chegaram aqui estão pior, numa situação deplorável. Eu busquei o Senhor porque o Senhor é o único. O Senhor é a minha porção. Se não for o Senhor, acabou tudo. O que Davi estava querendo dizer com isso? Davi, ele reconhece que tudo que ele tem em vida é Deus. Ele diz que o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. Terra dos viventes é a existência fora da sepultura. Tem a terra dos mortos, que é depois da sepultura. E tem a terra dos viventes. Ele está dizendo, Senhor, eu estou aqui deprimido. Senhor, eu estou aqui depressivo. Mas eu só estou vivo aqui porque o Senhor é a minha porção. O Senhor é a razão de eu estar vivo. Davi está dizendo para Deus o seguinte, meus irmãos. Tu, Senhor, é a minha razão de viver. Aleluia! No momento da angústia, lembre-se que não é o dinheiro, não é a família, não é os bens, não é nada. A sua razão de viver é o Senhor. A sua razão de viver é Deus. O seu maior amor, acima de todas as coisas, tem que ser Deus. Repita comigo: se Deus for o maior amor da minha vida, eu nunca vou morrer. Davi descobriu isso. O que o apóstolo Paulo canta lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Porque Cristo nos deu vitória. E onde está a vitória de Cristo? Que ele nos apresentou o maior amor do mundo e o seu amor salvou a nossa alma. O amor que salva a nossa alma. Por isso que Davi, ele é tão profundo quando ele fala de vale da sombra da morte. Ainda que eu esteja diante dela, encarando a morte face a face, eu não temerei, porque eu sei que ele me ama e ele está comigo. Isso é uma fase. Parece que ele não está ali, mas ele está. Por isso que Paulo, séculos depois, ele escreve: onde nós escaparemos do amor de Deus? Onde o amor de Deus não está? Está em todo lugar. Nem a altura, nem a profundidade. Não, ele começa dizendo a morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele começa dizendo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem qualquer outra criatura da terra, nada nos separará do amor de Deus. Mas sabe o que pode separar do amor de Deus? Nós mesmos, as nossas emoções, o nosso se fechar. Quando uma pessoa se perde dentro da sua alma, esse é o maior perigo. E é o que esse salmo nos ensina: não se perca dentro do isolamento da sua alma. Seja sempre conectado, ó, como essa moça está olhando para o céu. Não perca a conexão com ele. É assim que salvamos, que Deus salva a nossa alma da morte todos os dias. Somos entregues, mas ele não deixa, né? Nos livra. Então ele pede, Davi pede o livramento. Davi pede: livra-me dos meus perseguidores. E ele não é arrogante. Ele escreve no versículo 6: atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Muitos coaches por aí vão falar: você é maior do que tudo isso. Davi não faz isso. É totalmente o contrário. Não subestime o poder do espírito da depressão. Não subestime a força do espírito da depressão, do espírito maligno que tem levado muitas vidas. Não subestime. Tem força. É forte. E é mais forte do que nós, sim. Só existe um mais forte do que a morte, que é Jesus Cristo. Só ele vence. Davi, ele admitiu. Ele falou: Senhor, me livra, porque eles são mais fortes do que eu. Admita que você não tem força. Admita que sem Deus você não pode. Você não vai conseguir, porque a arrogância tem derrubado muitos. A arrogância tem levado muitos para o fundo do poço, para a cova. Quarto passo: peça ajuda ao Senhor. O versículo 7, estamos chegando ao fim desse salmo maravilhoso. Queria que tivesse mais 2 semanas nele, né? Ele diz: tira minha alma da prisão. Aí é o fim, está chegando ao fim do episódio, né? Então, Senhor, cheguei até aqui, expus diante do Senhor tudo o que está acontecendo comigo, o que está fazendo. Então, agora, Senhor, tira minha alma desse sentimento. Pastor, eu posso falar assim com Deus? Pode! Eu não aguento mais sentir isso, pastor. Fala para Deus, querido. Eu não aguento mais sentir isso por vezes. Eu já fui traído também por amigos. Eu fiquei num estado angustiado o ano passado e eu fui na frente do espelho que tem lá no trabalho e eu chorando em lágrimas falei: Senhor, eu não quero sentir isso. Eu não quero me sentir assim. Livra-me disso, tira isso de mim. E aos poucos eu sentia Jesus me abraçando, o Senhor me abraçando. E falando comigo, seu amigo sou eu. Não se preocupe se eles te deixam, se eles te traem. Eu continuo aqui e eu vou tomar conta de tudo. Nunca faltou, nem vai faltar. Tudo que você precisa é de mim. E eu senti o abraço dele naquela tarde. E ó, esqueci, deixei para lá, porque ele tirou o sentimento. Deus tira os sentimentos ruins. O salmista está dizendo isso. Tira a minha alma da prisão, ou seja, Deus tem o poder de tirar esse sentimento. Então, por que não pedimos? Peça, Senhor, tira. Ele tira. Para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Que prisão é essa? O aprisionamento da alma. Envolta em sentimentos, uma alma aprisionada envolta em sentimentos, em pensamentos, em emoções ruins, é uma prisão. E a depressão, ela traz alguns sintomas complicados, como a síndrome do pensamento acelerado. Você pensa coisas que você não quer pensar. Você acha coisas e parece que é sua vontade, mas na verdade não é. E você fala: que é isso que eu tô pensando? Que negócio é esse que veio na minha mente? Que coisa é essa que apareceu do nada? Cuidado! Isso é uma prisão! E o inimigo trabalha nessa prisão para soprar coisas na sua mente que não são suas, que não é algo que vem de você, que você quer. É laço para te jogar no fundo do poço. Cuidado com essa prisão. Essa prisão é terrível. Prisão de pensamentos e emoções ruins. Davi estava pedindo apenas que o Senhor fizesse justiça. Pois até ali ele tinha obedecido e dado o seu melhor em tudo que vinha às suas mãos. Então, quando Davi ele fala: "Livra-me dessa prisão", ele tinha ali um crédito para ser aberto. Por quê? Para a abertura da prisão. Porque ele estava andando em justiça diante de Deus. Eu estou sendo perseguido injustamente. Não fiz nada para este homem. Defendi o exército de Israel. Dei minha vida, Senhor. E o Senhor falou e fez promessas. Então me livra dessa prisão. Então Davi estava pedindo justiça diante daquele sentimento que ele estava aprisionado. Peça justiça diante de Deus. Então ele pede a ajuda e nos ensina a pedir essa ajuda em particular. E qual foi a ajuda que Davi pediu ao Senhor? Davi, ele pede que Deus liberte ele da prisão mental e emocional da depressão. É essa ajuda. Livra-me da prisão. Ele falou esse texto todo, colocou todas as razões, falou o que estão fazendo, o que ele está sentindo, mas o pedido final é esse: livra-me dessa prisão mental e emocional que quer me derrubar. Peça ajuda ao Senhor. Pode não ser da noite para o dia, para que as sinapses neurais comecem a se restabelecer e a rotina melhorar, mas Davi mudou de tom. O que isso quer dizer? Às vezes, amados, o sentimento pode não sair de uma hora para outra. É um trabalhar, é um pouquinho aliviando cada dia. Às vezes demoram meses para uma mente que estava em um estado de tristeza muito grande se recuperar. Mas os neurologistas Eles dizem, né? Aí, que é a ciência humana, que o cérebro, ele tem em si substâncias hábeis a se recuperar com o tempo. Os meus pensamentos e emoções que eu tinha 2 anos atrás, eu não tenho hoje. Por quê? Porque o cérebro, ele tem essa plasticidade, como eles dizem, né? Só que as razões mais profundas que nós estamos trazendo aqui são espirituais. Se Deus quiser tirar no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo momento, ele tira. Se ele quiser um trabalhar mais prolongado com esse sentimento, é porque ele quer que você aprenda alguma coisa também. Como Davi aprendeu. Quer ver que ele aprendeu? O segredo está nesse versículo 7, que é o último versículo. Vamos ver o que Davi aprendeu, o que Deus queria com ele através desse momento de profunda depressão. Davi, ele usa em sua oração um recurso literário de fé. Que recurso literário de fé é esse? Onde o evento passado já prevê um evento futuro, como se ele dissesse: o que o Senhor fará no futuro é como se já tivesse feito. Pastor, me explique isso melhor, que eu não entendi. Deus não tinha usado Samuel para ungir Davi rei? Um rei que tem um reino próspero e justo que vem de Deus, ele reina sobre um povo justo, sobre um povo que aprende os caminhos que seu rei tomou junto com Deus. Então, quando Davi diz: os justos me rodearão, pois me fizeste bem, Davi já está olhando lá na frente que essa situação, rodeado de pessoas fracassadas, ia passar. Que Deus estava querendo ensinar ele alguma coisa. Que Deus estava mostrando alguma coisa para ele. Ou seja, no final da oração, ele ergue os seus olhos e vê: não vai ficar assim. Hoje eu estou rodeado por pessoas fracassadas, mas Deus vai me fazer reinar diante dos justos, num reino de justiça. Oh, aleluia! Deus, ele nos faz ver pela fé que essa situação não vai ficar assim, ele vai nos dar vitória. Então, quinto e último passo, como Davi, no final desse texto, tenha fé na sua vitória. Tenha fé que você vai ser rodeado de justiça, de bênção, de alegria, de felicidade na sua vida, que essa situação não vai ficar assim. Creia e declare a sua vitória, como Davi declarou: hoje eu estou rodeado de injustiças. Hoje eu estou rodeado por 400 homens atribulados, mas os justos ainda me rodearão. Aleluia! Os justos me rodearão. Essa situação não é para sempre, é apenas uma fase difícil que passa e a vida continua e viveremos coisas maravilhosas na presença de Deus. Os justos me rodearão. Davi entendeu que esses dias de aflição e de dificuldade concedem maturidade. Ele entendeu que esse momento de depressão, que esse momento de angústia, veio para fortalecer e mostrar para ele como é ser maduro, para ele lembrar: um dia estive na caverna, um dia estive mal, um dia estive aflito, e valorizar o momento de reinar diante dos justos, diante da bonança, diante da alegria. Aleluia! Repita comigo: Deus está me preparando para ajudar muitos a sair dessa situação também, né? E viver coisas maravilhosas, maturidade, força interior e estabilidade. No momento certo, Deus ministra a cura. No momento certo, Deus vem com remédio contra essas angústias. e dá os anticorpos espirituais contra as futuras investidas do inimigo. Experiência é maravilhoso por isso. Olha a experiência que Davi ganhou. Quando vierem outras perseguições, ixi, um rei já me perseguiu. Quando vier outros perseguidores, um exército inteiro já veio atrás de mim. E Deus me livrou. Oh, aleluia! E assim vamos crescendo na presença de Deus, que nos dá vitória. Davi, ele entendeu que no momento ele estava lhe concedendo experiência, e com a experiência ele foi cheio de esperança, porque é a experiência que gera esperança, como o apóstolo Paulo ensina. Vem a tribulação lhe gera paciência, a paciência a experiência a esperança. Porque muitos jovens morrem por aí nesses sentimentos, porque eles não esperaram para ganhar experiência. Estudos mostram, né? Estudos mostram que as pessoas de mais idade, elas tendem. Estudos mostram, queridos, que pessoas de mais idade, diante de situações que provocam sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, colocaram grupos de jovens e grupos de pessoas de mais idade. O resultado: as pessoas de mais idade quase não tiveram sentimentos, sensações de tristeza, porque já experimentaram muitos fatos durante a vida. Agora, os mais jovens saíam abalados do experimento. Saíam, às vezes, com sintomas de pânico da experiência. Então, o que isso nos demonstra? Que quanto mais experiências e emoções vivermos, mais o nosso corpo, nossa vida, fica mais forte para outras experiências que virão durante a vida. Então, é isso. Quando ele diz os justos me rodearão, ninguém quer estar por perto de quem não tem experiência. Só aceitamos pessoas com experiência. Porque ele não quer ninguém chorando. Por quê? Eles não querem ninguém chorando no balcão quando o cliente gritar com ele. Não quer ninguém chorando dentro dos armários da empresa, né? Se alguma coisa, se o colega do trabalho ignorar ele ou alguma coisa acontecer. Tem que ser experiente, tem que estar provado, tem que estar testado nas situações. Senão, só vai atrasar e dar prejuízo, né? Ninguém quer estar perto de alguém que não tem nada para ensinar, de quem não tem caráter fortalecido e admirável. É a grandeza de caráter e uma vida com profundidade de que conquista o respeito dos outros. Repita comigo: quanto mais angústias e tribulações, mais Deus me fortalece e mais eu fico admirável no meio dos meus. Como nós admiramos uma pessoa que tem experiência, né? Queremos estar perto, buscar conselhos. Isso é maravilhoso. Os que são retificados, espancados, feridos e derretidos na fornalha da aflição, eles ressurgem com firmeza, estabilidade emocional e força interior. São esses que choram com os que choram e alegram com quem se alegra. Ou seja, tem um ministério e é lembrado na vida de outras pessoas. Como eu vou chorar com os que choram se eu não aguentei passar por uma situação de aflição e de depressão na minha vida? Eu tenho que passar pelas minhas aflições para aprender a chorar, para chorar com os que choram. Muitas alegrias também eu tenho que passar e ser alegre, para não ficar com inveja da alegria do outro, para me alegrar com quem se alegra. Então, nessa vida, repita comigo, tem que aprender. Repita comigo, nessa vida, tem que aprender a chorar e a sorrir. Tem que passar pelas angústias para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Sexto e último passo para encerrarmos. Saiba que a caverna é provisória. Fala para o irmão que está do seu lado, a caverna é provisória. As tristezas, as depressões são provisórias. São provisórias. Davi, ele saiu da caverna e foi para o palácio depois, virou rei. Então, as cavernas que se apresentam, elas são provisórias. A caverna é apenas uma sala de aula e o professor está te ensinando a viver e se fortalecer. Clame a ele e nunca duvide dele. Ninguém sai da caverna do mesmo jeito que entrou. Certo é que muitos se perdem porque não clamam a Deus e não expõem a Deus a sua alma. Mas quem passa pelo exame clínico que Deus faz na caverna e é remediado pela fé, na certeza de que Deus pode mudar qualquer situação, encontra uma lição mais preciosa. Qual é a lição mais preciosa no final de tudo? O que nós podemos olhar de angústias e tristezas no mundo? De Gênesis a Apocalipse. Deus está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? É isso. Deus abençoe em nome de Jesus e semana que vem tem mais.